Jornal da USP no ar. Edição regional. Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia em ponto. Eu sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional desta segunda-feira, 26 de junho, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
Ribeirão Preto adere ao Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada. O termo de adesão foi assinado na última sexta-feira, 23 de junho, através da Secretaria da Educação. O objetivo do compromisso é garantir que 100% das crianças brasileiras estejam alfabetizadas ao fim do segundo ano do ensino fundamental, conforme o Plano Nacional de Educação, e garantir a recomposição das aprendizagens das crianças que foram impactadas pela pandemia da Covid-19. O secretário da Educação da cidade, Felipe Elias Miguel, comenta que a adesão ao compromisso vem ao encontro do que já está sendo desenvolvido por meio do Programa Municipal de Alfabetização e Letramento, criado em 2022.
107,9.
Ribeirão Preto.
Destaques do Jornal da USP.
Estudo revela novo alvo para a busca de terapias contra a doença de Parkinson. Uma pesquisa conduzida no Instituto de Ciências Biomédicas da USP revelou um possível mecanismo protetor contra a doença. A partir de experimentos em camundongos, foi observado que a micróglia, um tipo de célula imunológica do sistema nervoso que compõe a chamada glia, conjunto diversificado de células que dá suporte ao funcionamento dos neurônios, pode limitar a perda de capacidade motora e a morte neural. Os resultados sugerem um possível alvo para o tratamento da doença no futuro, comenta a doutoranda Carolina Parga, primeira autora do artigo publicado. A ausência de lideranças femininas em gestões esportivas reflete falta de equidade de gênero. Um recente estudo da Escola de Educação Física e Esporte da USP expõe a falta de ações institucionalizadas para o incentivo de mulheres em cargos de gestão das confederações olímpicas brasileiras. Apesar do crescimento positivo do país no setor de alto rendimento esportivo, nota-se que a estrutura permanece com alguns problemas que foram levantados pela pesquisa. Para compreender este cenário, o estudo foi dividido em duas partes. A primeira, relacionada à pesquisa e análise de documentos focados no planejamento estratégico para uma efetiva mudança. E a segunda, focada em entrevistas com as gestoras e cogestoras para a compreensão de políticas e ações que estavam sendo implementadas com relação à equidade de gênero. Os dados levantados revelaram algumas barreiras importantes de acesso a cargos de gestão na estrutura olímpica, como falta de oportunidade e problemas sociais. Mais detalhes dessas e de outras notícias da USP você encontra em jornal.usp.br.
USP FM, Ribeirão Preto.
Vamos à home de Ribeirão Preto no Jornal da USP.
Enterros ecológicos e inovadores ajudam na aceitação do luto e da morte. Muitas pessoas seguem a tradição de levar e enterrar seus entes queridos da forma tradicional. Mas há quem pense em alternativas para o enterro. As formas ecologicamente corretas de se despedir dos mortos estão cada vez mais populares, à medida que as pessoas buscam maneiras mais conscientes e humanizadas de lidar com a situação. Os enterros sustentáveis, alternativos e inovadores têm ganhado destaque nos últimos anos, trazendo à tona novas práticas como a compostagem humana, a liquefação do corpo e a utilização de roupas de cogumelos. A psicóloga do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto, Gabriela Haleplian, comenta que esses novos métodos de despedida podem trazer novas reflexões e processos alternativos na aceitação do luto e da morte. E cresce o número de famílias que preferem ter pets em vez de filhos. Nos últimos anos, é possível observar um número crescente de pessoas que optaram por ter animais de estimação em vez de filhos. Esse movimento reflete uma mudança nos padrões de vida e nas prioridades das pessoas. A opção por um pet envolve a adoção consciente e responsável de animais de estimação, como cães e gatos, e a criação de um vínculo emocional forte e duradouro com esses companheiros de quatro patas. Segundo o censo do Instituto Pet Brasil de 2021, o Brasil é o terceiro país em número de animais domésticos, com quase 150 milhões de animais de estimação. Considerando os 215 milhões de brasileiros, pelo menos 70% da população tem um pet em casa ou conhece alguém que tenha. Mais detalhes dessas notícias e outras informações você encontra em ribeirão.usp.br. Agora é 7:30.
Acontece na USP.
E quem está comigo hoje aqui no Jornal da USP edição regional é o Felipe Capella. Boa tarde, seja bem-vindo, Felipe.
Boa tarde. A Faculdade de Direito promove o Seminário Internacional sobre as Transformações Sociais e seus Impactos no Trabalho. O objetivo do seminário é abrir um espaço para discussão a respeito dos impactos das mudanças na sociedade no cenário cultural e jurídico. O evento será presencial na unidade entre os dias 9 e 11 de agosto. As inscrições podem ser feitas pela internet até o dia 7 de agosto. Mais informações no telefone 3315-0115. Vou repetir, 3315-0115. Escola de Educação Física e Esporte promove evento para discutir diversidade. A Comissão de Inclusão e Pertencimento da unidade apresenta o bate-papo Vamos Conversar sobre Diversidade? Amanhã, a partir de 1 hora da tarde. O evento será no auditório da escola, gratuito e aberto ao público. As inscrições podem ser feitas pela internet. A Comissão de Pesquisa da Faculdade de Direito promove workshop sobre criptoativos e metaverso. O evento vai abordar a relevância dos criptoativos em negócios virtuais, a complexidade econômica e suas características, além de discutir sobre o mundo do metaverso. O workshop será no dia 7 de agosto no anfiteatro da Faculdade de Direito e é aberta à comunidade acadêmica. Não é preciso realizar inscrições, apenas o credenciamento antes do início do evento. Detalhes dessas notícias e o que acontece aqui no campus estão no portal ribeirão.usp.br. Mel.
Obrigada, Felipe Capella. Agora é 12, agora é 9:00.
USP FM. USP FM. 107,9.
Tempo e temperatura, com informações da Climatempo.
A segunda-feira começou com temperatura baixa e tempo aberto. Não há previsão de chuva durante o período, com sol durante todo o dia. A mínima foi de 12 graus e a máxima pode chegar aos 29.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
Durante esta semana, uma série de reportagens apresenta os impactos do novo ensino médio na educação superior. No primeiro episódio, dúvidas de por que a implantação do novo ensino médio gera polêmicas e impacta o ensino superior brasileiro são esclarecidas. O professor da Unesp explica que levou muitas entidades, professores e estudantes a pedirem a revogação da lei. Ele explica o que levou, né, essas entidades, professores e estudantes a pedirem a revogação da lei. Saiba mais na reportagem de Janice Sato.
Por que a implantação do novo ensino médio gera polêmicas? O professor do Departamento de Sociologia e Antropologia da Unesp de Marília, Marcelo Totti, pesquisador sobre ensino, cultura e ideologia na educação básica, com foco no pensamento social e educacional no Brasil, explica o que levou muitas entidades, professores e estudantes a pedirem a revogação da lei.
Quando a gente fala, né?
Por que a implantação do novo ensino médio gera polêmicas? O professor do Departamento de Sociologia e Antropologia da Unesp de Marília, Marcelo Totti, pesquisador sobre ensino, cultura e ideologia na educação básica, com foco no pensamento social e educacional no Brasil, explica o que levou muitas entidades, professores e estudantes a pedirem a revogação da lei.
Quando a gente fala, né, das mudanças, né, desse novo ensino médio, por que de tanta polêmica, a gente tem que retomar um pouco o processo de aprovação, né, desse novo modelo, dessa modalidade de ensino, que foi via medida provisória pelo governo Michel Temer num momento extremamente tumultuado da vida política do país. Esse novo modelo, ele está conectado com uma série de reformas que foram colocadas pelo governo Temer, chamada Ponte para o Futuro. Esse modelo, né, da Ponte para o Futuro envolveu a reforma trabalhista, que flexibilizou os direitos dos trabalhadores, e havia a proposta da reforma da Previdência, que foi aprovada no primeiro ano do governo Michel Temer.
A Unesp, em conjunto com várias universidades, instituições de ensino e pesquisa e associações científicas, apoiam a revogação do novo ensino médio por causa de fatores como esvaziamento dos conteúdos científicos, aumento das condições de segmentação e desigualdades educacionais e inviabilidade de implementação.
Além do desafio, acho que há uma expectativa de que o governo federal sinalize com a revogação desse modelo, né, desse novo formato do ensino médio, que já demonstrou ser pouco formativo e também, do ponto de vista cultural, agrega muito pouco aos jovens brasileiros. E pensar um currículo baseado em uma perspectiva formativa nos conhecimentos, e para isso as disciplinas, elas têm um papel importante. As disciplinas, elas fazem a ponte entre o saber científico e o saber escolar. Não é verdade que as disciplinas, elas estão fora do contexto atual, elas mudam, né, com o tempo, elas se renovam, elas passam a ter uma nova vivência. É baseado um conhecimento que os estudantes tenham um chamado protagonismo juvenil, mas esse protagonismo juvenil também, ele tem que ser pensado dentro de uma perspectiva do conhecimento, da ciência.
Totti também destaca que, em paralelo às mudanças e desafios do novo ensino médio, exista também um amplo debate sobre as políticas públicas, inclusive de valorização dos docentes no país.
A melhoria da qualidade do ensino, ela passa não apenas por uma reforma do currículo, mas pela melhoria da qualidade de trabalho dos professores. Um dado aqui no estado de São Paulo, grande parte dos professores trabalham em situação precária. É necessário dar melhores condições de trabalho, o investimento em políticas públicas de formação de professores e melhoria das condições também de trabalho envolve diminuição da jornada sem diminuição do salário, e também a adequação das escolas, a melhoria da sua infraestrutura. Nós vimos na pandemia que as escolas não tinham condições de oferecer o ensino à distância. Enquanto as escolas particulares passaram por reformas, se adaptaram, os estudantes da escola pública não conseguiram ter acesso a essa modalidade de ensino por ausência de infraestrutura nas suas próprias casas e também na própria escola. Então, acho que a melhoria da qualidade, os desafios, elas envolvem um conjunto de políticas públicas e de reformas muito mais amplas do que uma reforma do currículo, apesar de uma reforma do currículo ser muito importante.
Janice Sato, Rádio Nesp FM.
Espaço das Universidades, uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
USP FM.
Agora meio-dia e 15.
Jornalismo. Rádio USP.
Nesta segunda-feira será votado o Plano Diretor Estratégico da cidade de São Paulo. Alguns pontos polêmicos com a repórter Simone Lemos.
O Plano Diretor Estratégico está rendendo discussões em torno das mudanças apresentadas. Com a revisão, a principal lei de planejamento urbano da cidade irá substituir a aprovada em 2014, definindo como o município pode construir e se desenvolver. Se aprovada, a proposta do novo plano terá validade até 2029. Eu conversei com Paula Freire Santoro, pesquisadora do Instituto de Estudos Avançados da USP, coordenadora do Lab Cidade e professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, que destacou que um dos principais incentivos para transformar a cidade de São Paulo é construir moradia para os mais pobres, já que estamos passando por uma crise habitacional muito grande. Ela diz que os imóveis já construídos não foram feitos para os menos favorecidos.
São Paulo, depois do Plano Diretor Estratégico de 2014, viveu um mini boom de produção de unidades, que o mercado, tanto de produção de unidades como um todo, para os mais ricos, vamos dizer assim, quanto unidades que a gente chama de segmento econômico, ou seja, que elas custam até R$350 mil. De 2014 para 2019, a pesquisa que eu estou fazendo no IEA mostra que a gente produziu cerca de 100 mil unidades com preço até R$350 mil, só que elas foram feitas fora dos eixos de estruturação urbana, onde a mobilidade é melhor, só 15 mil unidades foram feitas nos eixos, e essas unidades têm áreas úteis muito pequenas, elas diminuíram de tamanho, elas têm em média 33 metros quadrados, mas a gente tem números até 20 metros quadrados, 10, ou seja, elas são minúsculas, e elas foram muito caras, foram as unidades que mais aumentaram o preço por metro quadrado. Elas subiram nos eixos de estruturação praticamente de 6 mil para quase 10 mil reais o preço por metro quadrado. Então elas são muito caras, são minúsculas e ainda são inacessíveis.
A professora destaca que estamos produzindo um fake HIS.
Financiamento impede o acesso pelos mais pobres, exige uma entrada muito alta, exige uma prestação que demanda você comprovar renda de 3 salários mínimos e um pagamento na entrega das chaves muito substancioso, né? De quase, sei lá, R$270 mil que um pobre não tem. Ou seja, a gente está produzindo o que a gente chama de fake HIS. Tem muito incentivo no plano diretor para fazer essa moradia de segmento econômico mais barata, mas ela não vai para quem precisa e ela não está próxima das áreas bem servidas de transporte público. Ela é minúscula, é cara e inacessível.
Eu também conversei com Luciana Itical, pesquisadora e colaboradora do Instituto de Estudos Avançados da USP, que lembra que a segregação por classe e raça na cidade não é nova. As leis urbanas já segregavam a presença de negros nos espaços urbanos desde a proibição de mulheres quitandeiras negras no centro de São Paulo, passando pela proibição de cortiços, o que fez com que trabalhadores pobres, sobretudo pretos e pardos, fossem mais para a periferia.
Esse processo continua até hoje, o que faz com que a gente consiga visualizar nos mapas que existe uma casa grande senzala na escala do município, com pretos e pobres morando na sua maioria nas periferias e em pouquíssimas áreas no centro expandido, como Paris e Bom Retiro. Uma medição do Centro de Estudos na Metrópole verificou que houve um aumento dessa segregação entre os anos de 2000 e 2010 e chegou em alguns bairros ricos, a distância entre brancos de classe alta e pretos e pardos de classe baixa chega a ser o triplo da média da cidade como um todo.
A pesquisadora destaca que houve um aumento de 24% de casos de racismo na capital de 2016 a 2022.
Não existe nenhum instrumento específico no plano diretor que proteja espaços, né, de expressão da cultura, expressão e a presença de domicílios nos espaços com infraestrutura, né, no centro expandido. O único instrumento que existe é o território de interesse da cultura da paisagem. Existe um específico em Perus, uma batalha de um movimento negro pela manutenção do patrimônio material e imaterial lá na região noroeste da cidade. Houve um aumento do preço do metro quadrado nos eixos de estruturação da transformação urbana maior do que o resto da cidade, que faz com que a gente acredite que existiu sim uma segregação por classe nesses eixos. E como a gente não consegue medir isso da presença de domicílios de pretos e pardos, porque não temos ainda o censo, a forma de medir é justamente os casos de racismo.
Eu conversei com Paula Freire Santoro e Luciana Itikawa, que falaram sobre o Plano Diretor Estratégico de São Paulo. Simone Lemos, Rádio USP, São Paulo.
Agora é 12:21. Projeto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados este mês criminaliza a discriminação contra políticos. O objetivo é tipificar o crime de discriminação contra pessoas politicamente expostas. Entenda o projeto na reportagem de Ana Beatriz Fogaça.
Recentemente, um novo projeto de lei foi aprovado pela Câmara dos Deputados e gerou polêmica. O projeto número 2720 de 2023, proposto pela deputada federal Daniele Cunha, da União Brasil, do Rio de Janeiro, condena a discriminação contra políticos. Daniele é filha do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, que foi caçado e preso pela Operação Lava Jato. A votação na Câmara dos Deputados contou com 252 votos favoráveis ao projeto e 163 contrários. A matéria agora segue para análise e votação no Senado Federal. O grupo defendido pelo projeto de lei engloba, entre outros, parlamentares, ocupantes de cargos no Executivo Federal, prefeitos, ministros e governadores. O professor da Faculdade de Direito da USP, em Ribeirão Preto, Vitor Gabriel de Oliveira Rodrigues, comenta qual o objetivo deste projeto e qual sua finalidade na prática.
O que o projeto faz em termos penais é trazer uma injúria qualificada. Uma injúria é um tipo de ofensa. O artigo 4º proposto diz, então, injuriar alguém ofendendo-lhe dignidade ou decoro somente em razão de condição de pessoa politicamente exposta ou que figure na posição na parte ré de processo judicial ou em curso, ou por ter decisão de condenação sem trânsito em julgado proferida em seu desfavor. Uma redação tremendamente confusa, mas o que ela quer dizer, em termos práticos, é que você não pode ofender uma pessoa porque ela está no cargo público. Ofender sem a injúria é uma ofensa sem considerações com fatos reais, apenas porque ela está em cargo público ou vítima de processo judicial. Veja bem, o que ela quer dizer, retomando o passado, é normativizar que não se pode chamar de ladrão, por exemplo, quem é vítima de processo. E traz uma pena de 2 a 4 anos. Isso é como qualificar a injúria, porque está se tratando de alguém que tem cargo público. Se nós virmos que a pena normal da injúria é de 1 mês a 2 anos, se pegamos pela pena mínima, nessa nova injúria sendo a pena mínima 2 anos, nós estamos tratando de uma pena 24 vezes maior, de 1 mês para 2 anos, uma pena 24 vezes maior, porque a vítima é um detentor de cargo público. Então, nós estamos diferenciando o detentor de cargo público.
Os efeitos do projeto atacam princípios básicos da democracia, segundo o professor.
Em outras palavras, esse artigo 4º, ao aumentar a pena da injúria, está criando uma nova casta de pessoas, né? A isonomia, os iguais perante a lei, absolutamente acaba. No interesse de quê? No interesse da população? No interesse da democracia? Não. No interesse deles mesmos, que são quem fazem as leis. Então é bastante complicado aceitar esse projeto como um projeto democrático, mas está sendo uma prática atual. Nós estamos criando ultrapoderes e pessoas absolutamente intocáveis pela lei penal, pela crítica, pela fala, a partir de uma ideia que temos que defender o Estado democrático. Me desculpe os que estão em contrário, mas temos que defender o Estado democrático, sim, com unhas e dentes, mas não a partir da defesa contra críticas àqueles que estão no poder. Porque considerar uma injúria, por exemplo, é algo muito simples, né? Quer dizer, qualquer tipo de crítica mais ácida pode ser considerada injúria.
Por fim, Rodrigues esclarece como o cenário político atual influencia em projetos como este.
Evidentemente, esse é um caminho para a não democracia. E que nós estamos aceitando a nossa polarização última, né? Tanto de governo Bolsonaro e governo Lula, tem criado, se nós observarmos bem, o que é o espírito desse projeto de lei. Quer dizer, quando se lê uma crítica antes dessa polarização, criticar o presidente da República era o consenso de todos, criticar o governador era o consenso de todos, desde que fosse uma crítica razoável. Quer dizer, a pessoa que está no poder nunca é perfeita, a pessoa que está no poder é alvo de críticas constantes, isso que faz a democracia.
Nós acabamos de ouvir o professor da Faculdade de Direito da USP, em Ribeirão Preto, Vitor Gabriel de Oliveira Rodrigues, sobre o projeto de lei que prevê tornar crime a discriminação contra políticos e que segue para o Senado para votação. Ana Beatriz Fogaça, Rádio USP, Ribeirão Preto.
Meio-dia e 26, e o Jornal da USP no ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação minha, Mel Vieira. Comigo hoje, Felipe Capella. Na produção, Ana Beatriz Fogaça. Supervisão, Ferraz Júnior. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Coordenação, Rosimeire Talamone. O Jornal da USP no ar, edição regional, volta amanhã ao meio-dia. E vem aí o Express Cultura. E o programa de hoje destaca a Semana de Arte e Cultura, que acontece de hoje até o dia 1º de julho, com atividades diversas no Teatro do Campus da USP. Os detalhes daqui a pouquinho, comigo, Gabriel Kaled e Hugo Luque.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.